Vai começar o podcast Versar. Vamos tomar história.
Está no ar o podcast Versar, práticas artísticas, maternidades e feminismos.
E quem a gente vai ouvir hoje?
Olá, eu sou a Priscila Costa.
E eu sou a Maria Flor.
E este é o podcast Versar.
Olá, gente. Como vocês estão? Eu estou de férias, mas estou aqui gravando esse episódio porque minha conversa com a convidada de hoje é de mais de 2 anos e eu quero muito compartilhar com vocês a fala da Tatiana Duarte sobre seus processos pandêmicos para a gente encerrar esse ciclo em 2022 e poder entrar 2023 fazendo exercícios de existir e de estar presente como os que ela traz para a gente nessa leitura de si. A Tati é uma amiga artista de longa data que já fez 2 gravações para o Versar em momentos diferentes e eu trago hoje essas 2 para vocês, então. Uma é uma fala-proposição e a outra é uma performance sonora chamada Ela, Rose e Outras Coisas, que ela gravou para os 4 anos do Versar. A Tati é performer que desenterra algo que não foi dito. É uma aprendiz que redescobre caminhos. É doutoranda em artes visuais pela UMB, mestre em artes visuais pela UFPEL e licenciada em teatro também pela UFPEL. Ela pesquisa os processos de criação e poéticas do cotidiano, colocando o corpo como suporte. Então, com vocês, Tatiana Duarte, por ela mesma.
Olá, Priscila e Maria Flor, eu fico muito grata pelo convite deste forte e importante movimento do podcast Versar. Nessa conversa que trago, traço então umas conexões de afetos e fazeres que ressoam e conectam através da fala, que para mim é muito especial, contando um pouco dos meus atravessamentos nesse momento de pandemia. Como artista, me vi nesse período pandêmico não conseguindo, parece que, sair a voz. No começo da pandemia, eu entrei num processo de depressão e quando entrou a pandemia eu já estava saindo desse processo de depressão. E para mim foi super forte e amedrontador pensar que a pandemia pudesse me fazer entrar de novo nesse lugar tão ruim que é estar em depressão. E então entrei num período extenso de fazeres em arte, como uma forma de fuga mesmo, encontrando dentro da casa outros lugares para poder habitar esse meu corpo, essas minhas relações e expressões para não entrar em mais um lugar que eu não queria estar. Também percebi que a minha voz não era muito escutada, enquanto artista, enquanto pessoa e enquanto mulher. E então eu trago uma proposição que eu chamo de corpo-memória para a gente compartilhar, que é então no sol, deixar os pés, se possível, na areia. Se não tiver como ir para um lugar com terra, vá até a janela e deixe pegar sol nos pés. Fique por um instante aí, sentada, em pé, deitada, como preferir. Feche os olhos e fique um tempo escutando a sua respiração. Inspira e exala o ar. Sinta os ossos. Se quiser, pode colocar as mãos no peito, percebendo o calor da respiração na hora de inspirar e exalar o ar. Perceba as sensações e as imagens que vêm à mente nessa pequena escuta de calor. Agora abra os olhos lentamente, olhe para fora, olhe para o entorno, aonde que tu tá, olhe para os lugares, olhe para si, para os seus pés. Abre bem os dedos dos pés, dá uma leve mexida de um lado para o outro. E agora a gente vai então pegar uma roupa que mais goste e corte um pedaço dessa roupa e conte para este pedaço da roupa alguma memória sua. Pode ser um pedaço, cortar um pedaço interno da roupa, não precisa ser um pedaço muito grande. E conte alguma memória sobre qualquer coisa que venha. E aí, pegue linha e agulha e costure esse pedaço de tecido na roupa que estiver usando. Pegue uma linha, pegue um rolinho de linha. E vá até a porta da entrada da sua casa. E lá faça uma amarração na maçaneta. Então, percorra todas as portas e amarre com essa linha as maçanetas. Façam essa conexão da porta de entrada até todos os cômodos, as portas que tiverem dentro da casa. Depois de fazer isso, vai até a última maçaneta que tu amarrou e feche os olhos e faça o percurso cuidadosamente, calmamente, até a porta de entrada. Se tiver com alguém, cuidado na caminhada, tenta perceber esse entorno, as pessoas que estão na casa, ou se estiver sozinho, tenta perceber os objetos que estão em torno, as paredes, e faça esse trajeto de retorno até a porta de entrada da casa. Quando era mais nova, escrevia cartas. Elas eram endereçadas a mim, as relia e queimava. Estes escritos tinham algo de errado. Não sei por que tinha essa impressão. Parecia que não poderia me expressar. Tinha vergonha deles. Deixava as chamas levarem as palavras. Hoje gostaria de ter guardado aquelas cartas que queimei. Queria muito ler o que continham aquelas linhas que rabiscava. O que eu poderia estar pensando? Essas lembranças é frágil. Consigo resgatar poucos fragmentos, mas dos que ainda me habitam, recordo que via minha escrita como única e volátil, e que ela deveria ficar apenas naquele instante. O que se passou naquelas palavras se foi com o vento. Agora posso inventar um sentido para elas, performando. Poucas fotos, nenhum texto, ou certidão, apenas relatos que possam gerar a relação. Minha família tem por hábito esconder as coisas. Quando minha avó contava, um pouco antes de morrer, que colhia mandioca e havia caído, aquele episódio poderia ter dado sequência ao definhamento de sua saúde. Ela havia quebrado 6 vértebras, mas não sabia e não sei se esse fato é verdadeiro. Minha tia, que cuidava de minha avó, comentou que encontrou-o desacordado, perto da plantação de mandioca. Não se sabe por quanto tempo ela havia ficado ali. Na cama, um pouco antes de morrer, ela não assumiu o desmaio, mas disse que deu uma dor. E não havia conseguido colher um pé de mandioca muito enraizado. Há muitas raízes para nós nos livrarmos. A tempestade era evidente. As nuvens estavam se formando e haviam roupas jogadas por toda parte. O chão tinha um outro tom, uma espécie de grama colorida. Só que ao invés de tintas, eram os tecidos que ao lado da casa formavam uma chama de cores. Amélia estava arrecadando roupas para doar à comunidade que residia. Sempre foi muito prestativa aos mais carentes. Estava coletivamente. Havia lavado todas as roupas e no mesmo dia ficou doente, não conseguindo recolhê-las, estando todas para secar aonde era possível, na cerca, nas árvores, nas cordas. Nesse meio tempo veio a tempestade, que espalhou tudo pelo chão. O vento sempre a deixou desassossegada. Então, nesse momento de pandemia, eu fui olhando para as coisas que eu vinha processando e sendo processada, e eu localizo então esses meus métodos, que é através do desenterrar, desamontoar e desemaranhar, de um corpo que performa. Parto dos gestos, afetos e algumas memórias, então, e através disso pensar as subjetividades que o corpo traz e através da voz também, que ressoam essas matérias. Eu vou criando, então, um conceito que eu chamei de coisa-memória, onde vou localizando as processualidades e registros, então, através de vídeos, fotos, áudios, então, trazendo esses contornos. Fiz um trabalho que se chamou Percursos Rurais e Urbanos, que foi feito na cidade de Pelotas, aonde convocava um estado de corpo em ressonância com o urbano, utilizando então as lembranças do campo que eu tinha com a minha avó. E é um trajeto que eu faço com um saco de arroz, caminhando no calçadão e jogando arroz, trazendo o gesto da minha avó alimentando as galinhas. outro trabalho que se chama Performar, que eu traço em um círculo de proteção com arroz, expondo retiradas de camadas do que não se diz com palavras. Faço um círculo de arroz, no centro tem alguns objetos e fotos da minha avó. E outro trabalho que se chama Tramóia, que surge como proposição performática, que compartilho com o coletivo os gestos corporais, desamarrando sensações e afetos pelo corpo, envolvendo os pés para uma abertura de movimentos. E também tocando tambor, foi feito esse caminho, que é um tecido cortado coletivamente, que no caso esse coletivo era eu e a minha mãe, e depois eu compartilhei esse tecido, esse eu chamei de mapa flexível, com outras pessoas e coloquei na porta de entrada do Centro de Artes aqui em Pelotas, tocando tambor. Com a batida do coração, com essa relação da pele, do corpo, e esses movimentos dessa trama que tem entradas e saídas e corpo que se abaixa, levanta, e desequilíbrios e equilíbrios. Então fui construindo pequenos mapas de trabalhos em performance que fui fazendo e que teve conexões uns com os outros. Então veio o conceito de coisa memória que eu crio, então através do corpo, gesto e afeto. Então, a partir dessas trajetórias poéticas, desses mapas, eu vou pensando esse território que movimenta, então, e que não desconsidero o que já foi feito. Então, o caminho que eu vou fazendo dá conta de dizer dos processos que ainda estão em via de se fazer. E o feminismo surge como força para esse momento agora, para pensar, então, os fazeres poéticos atrelados aos corpos em desidentificação. Então, eu mandei pelo WhatsApp para algumas mulheres para comentar acerca dos machismos que elas escutam ou que elas percebem. Pedi para que mandasse alguns relatos sobre. E elas foram me respondendo. E eu fiz então uma camada de amontoados de falas, sobressaindo algumas palavras.
Eu já sofri uma coisa boa de machismo, tua avó. Acho que desde que eu parte de mim, uma.
Nossa,
uma,
não tem tempo.
Estrutura de um sistema.
Começar uma experiência.
Sutilmente.
Porque machismo, pra mim, eu não sou do meu jeito.
É impossível. Machismo.
Depois que a gente abre os olhos.
Já tive o machista na minha vida.
Infância, um
medo, na porrada, estruturado.
Mas eu vou só de um lado, adolescente, com uma saia, não bota saia aqui. Ai, não bota saia curta, saia curta,
porque minha perna não é lá legal.
Uma força, uma saia. Daí tu pode pensar um pouco de perspectiva já se diluir, se arrebentar.
Hoje, pra mim, na porrada,
dá pra o que menos vai importar pra mim,
eu
até
estuda.
Mas já tinha
agora,
na minha
vida, várias
antes, sobre machismo,
como é que eu resolvi?
Na porrada, apaixonada pelo próprio experiência, essa estrutura de sistema, né? É justamente para abafar a força feminina.
estruturado de machismo.
Olha, que coisa boa de tua voz.
Sozinha.
Claro, te ajudo.
Isso, isso para mim é uma atmosfera muito machista. Eu não tenho nada
de ver. Saúde uma experiência de machismo, porque ele é cotidiano, né?
Mesmo ela tá
porque machismo para mim eu resolvo
e por aí fora.
É impossível. Depois que a gente abre os olhos.
Acho que desde que eu nasci.
Nós não comemos
todas as porradas,
temos mas eu vou só dividir o tempo para eu poder fazer isso.
Está na parada do olho.
Eu criei um pequeno mapa de territórios a partir dessas falas, sobressair essas palavras. Então, que vai marcando pontos, né? E que vai circunscrevendo, então, esse território que ainda está em começo. Então, através dessas escutas de mulheres, eu vou, então, percebendo como que isso vai afetando o meu processo, meu trabalho, para essas relações de trabalho que eu ando processando e sendo processado. Nesse momento de pandemia, me percebi sendo extensão de outras pessoas, de outros, e como se o meu trabalho não existisse, sim de outra pessoa. Eu moro com uma outra pessoa, e toda vez que perguntam sobre o meu trabalho, não vem a mim diretamente para perguntar, e sim para essa outra pessoa. Como se eu não existisse nesse lugar de fala, como se eu fosse extensão ou a sombra dessa outra pessoa. É uma forma de silenciar os trabalhos de mulheres artistas. Que eu não quero que outra pessoa seja a protagonista das coisas que eu estou fazendo. Eu quero eu falar sobre o que eu faço e fazer as coisas que eu faço sem que tenha uma representatividade masculina para dizer que eu faço. É óbvio que o artista faz em conjunto. A gente precisa de vários para poder fazer os trabalhos, mas eu não quero que com isso anulem o meu trabalho. Porque se faz em coletivo, não é para apagar a voz, silenciar a voz de alguém, e sim para potencializar. E por horas, nesse processo de pandemia, acontece que isso vem à tona, como se só é importante o trabalho através desse atrelamento de outros. E aí outros homens, outros corpos. Tem autoras que fazem convergências, então, com esses trabalhos. Eu trago a Raquel Stolf, então, para pensar esses procedimentos de escuta, e que escutar um silêncio não implica numa privação, mas envolve a abertura para um espaço de ressonância. Uma escuta que se desenvolve num espaço intersubjetivo e que é ativa. Uma escuta que fala, circula, descarrega e que inclui uma polissemia. E também trago Bia Medeiros, que através dos corpos informáticos propõe o termo de fuleiragem para a palavra performance, michuruca para a palavra efêmera. Gente macumunada, para grupo. Então, grupo pode ser também bando, cambada. A arte que faz apenas um evento, ou um simples vento. A cambada dos corpos faz fuleiragem michuruca como forma de vento. Então, trazer essas outras pessoas para dar esse bando de mulheres, esse bando de expressões, para mim é muito importante, e a fala delas, né? Então eu trago e penso junto com as referenciais feministas Rosi Braidotti e a Judith Butler. A Rosi vai falar que as feministas nômades visam desfazer as estruturas do poder que sustentem as oposições dialéticas do sexo, enquanto respeitam a diversidade das mulheres e as multiplicidades dentro de cada mulher. A Judith Butler, ela vai então pensar a condição da coalizão aberta, o modo de estar juntas, de forma não pautada, não condicionada a preceitos estruturados. Assim, ela diz que a solidariedade nasce juntamente nesse momento e não quando se estabelece acordos com pleno conhecimento de causa. Então, essas figuras vão me trazendo potência para agir e pensar esse meu processo em poética e em performance, onde eu trago a fala, o corpo, esses ossos, essa minha pele, toda essa minha garganta que ressoa em falas e relações. Para então pensar esses processos todos em performance. Lembro uma vez, em minha infância, nas férias escolares, que estava presente com ela. Fiquei muito doente e com febre alta. Tinha passado a noite com o corpo ardendo e ela, nos primeiros raios de sol, me levou para o pátio. Tinha em suas mãos uma espada de São Jorge. Fez uma reza para o céu e lá colocou uma garrafa de água na minha cabeça. Fez alguns sinais que não me lembro muito bem, mas sei que naquele dia quente passei deitada na cama. No outro dia, estava me sentindo bem, correndo e pulando. Ela deixava na beira da cama um saco com arroz, pois quando a bruxa chegasse à noite, ficaria contando arroz por arroz até o amanhecer. Assim, não poderia fazer nada com a criança. Aos primeiros raios do sol, ela teria que ir embora, se distraindo da sua tarefa de levar junto consigo a criança. Dia de frio, o fogão a lenha estava produzindo a chama que nos aquecia. Enquanto isso, nós falávamos da vida. Enquanto isso, nós falávamos da vida. Muitas risadas, olhava desconfiada para a câmera que tinha uma foto dela. Sempre achou que a alma saía da imagem. Mesmo assim, os cliques continuam. Ela se distraiu, falava sobre o pão que ia fazer e sobre a lenha que havia cortado anteriormente. Agora, nesse momento, não consigo falar, dizer, mas a arte me proporciona falar com o corpo, não precisando só usar a voz, mas outras coisas, outros gestos que me processam e que eu sou processada também pelos encontros desses saberes feminista que vem me debruçando, de escutar e falar com essas mulheres e com outras tantas. Toda vez que falo sobre estes textos que escrevi, eu fico muito sensível. E isso me traz à tona relações muito fortes que aconteceram com mulheres da família. Eu retomo a janela e o sol nos pés. Fico ali então, ou com os pés na areia, fico ali sentindo, respirando, inspirando e exalando o ar. Processando no meu corpo essas relações. Voltando para aquele pequeno corte que costurei na minha roupa, revelando outras sensações e outros sentimentos sobre o que eu não consigo dizer, mas aquele corte eu já contei coisas, e eu não consigo dizer nesse momento, mas depois eu vou conseguir falar melhor. Então eu retomo as maçanetas pelas linhas e vou fazendo um percurso pela casa, e como se a casa também pudesse habitar esse meu corpo. E fazendo esse caminho, vou entendendo e me relacionando com os pequenos desafios de não enxergar tudo. Também não consegui dizer tudo. E o corpo, através do tato, da escuta, ou de pequenos sussurros, vou atravessando os cômodos da casa, as paredes, o chão, tocando no que consigo, até conseguir abrir a porta para poder sair na rua, com máscara, com proteção, trazendo à tona todas essas mulheres que agora estão nesse momento de pandemia em conexão, mesmo à distância. Obrigada. Eu não estou interessada em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo a mais, nem em tinta para o meu rosto, ou oba-oba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Agora, no entanto, me sinto perdida com textos lidos e com a escrita. Como colocar no papel o que eu faço? Parece simples, mas é para quem já faz. Creio que está complexo. Não consigo fazer o que é pedido. Tento, mas parece que acontece algo que me impede. Me perco fazendo tudo ao contrário. E cada vez mais sinto-me que estou num emaranhado que sai aos poucos. Tantas leituras para me achar e localizar, e mesmo assim consigo me perder. Olhares desconfiados para quem tira a foto dela, pois sempre achou que a alma lhe sairia se a imagem lhe fosse capturada. Mesmo assim, os cliques continuaram. Ela se distraía, falava sobre o pão que ia fazer, sobre a lenha que tinha cortado quando estava bem de saúde, vários potes de vidros e grãos, alimentos guardados para a estação do frio. Momento introspectivo, alimento do corpo. Dia de frio, o fogão a lenha estava produzindo a chama que aquecia. Enquanto isso, nós falávamos da vida, dávamos risadas. Era tradição, dizia ela, deixar na beira da cama um saco de arroz, pois a bruxa, quando chegasse à noite, ficaria contando arroz por arroz até amanhecer. Assim, não poderia fazer nada com a criança. Aos primeiros raios do sol, ela teria que ir embora, se distraindo de sua tarefa de levar consigo a criança. Fiquei muito doente e com febre alta. Tinha passado a noite com o corpo ardendo. E ela, nos primeiros raios do sol, me levou para o pátio. Tinha em suas mãos uma espada de São Jorge. Fez uma reza para o céu e lá colocou uma garrafa no topo da minha cabeça. Fez alguns sinais que não me lembro muito bem, mas sei que naquele dia quente passei deitada na cama. No outro dia estava me sentindo bem, correndo, pulando. Ela participava de um grupo de fiação de lã. Fazia este trabalho em casa. Foi por muito tempo sua fonte de sustento e por outros uma fonte de renda extra. Aprendeu a fazer este trabalho com um coletivo de mulheres tecelãs. Eram comadres, uma das outras. Força de união. Para tecer, faziam mutirão. Fiavam juntas e nesse processo manual, elas conversavam, comiam, trocavam afetos, saberes e cantarolavam. Ao manusear a lã, após tosarem a ovelha, Ela a lavava, tingia e estendia em um celeiro para a secagem. Por último, passava na roca que fiava, organizando o amontoado de novelos. Este era o processo de produção dos fios de lã. Depois passavam-se para o tear, que produzia os cobertores e ponches e tapetes. Estávamos na cozinha, ela e eu, conversando. Não lembro sobre o que era. Fui até o quarto e peguei a câmera para filmar. Ela ficou desconfiada, eu fiquei nervosa. Não sabia como iria filmar. Não queria que ela se aborrecesse. Pensei que poderia começar filmando uma vela que estava em cima da mesa. Chamei ela para ver como ficava. Rimos, ficamos mais descontraídas e ela disse: "Parece um bolo a vela." Levei-a para a janela e mostrei como a vista ficava através da câmera. Uma vista daquela tela pequena sobre o campo amplo, verde e um céu incrível cheio de nuvens. Ela riu muito. Eu queria saber sobre a relação que ela tinha com a cor vermelha, mas estava sem coragem para perguntar. Preferi ficar rindo por um tempo com ela. Eu não estou interessada em nenhuma teoria, nem coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é experiência com coisas reais.
E esta foi Tatiana Duarte,
por ela mesma.
Se vocês realizarem alguma das ações propostas pela Tati,
conta pra gente.
Fala como foi a experiência que você teve por mensagem de WhatsApp ou por áudio. Vocês podem escutar este e outros episódios em podcastversar.com ou no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor.
Um lindo final de ano pra vocês.
Que 2023 seja um ano de esperança, de boas mudanças e boas notícias, da gente dar concretude aos nossos sonhos e poder cultivar relações afetivas mais profundas e saudáveis. Feliz 2023 e até a próxima leitura.
Até a próxima. Até o mundo todo ouvir.